Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast saudável de Magic the Gathering.
Sem tosse, sem espirro.
Não pode. Eu sou MP, falo de São Paulo, a cidade quarentena, com o Eli de São José. E aí, Eli?
E aí, da cidade louca por um supermercado.
É, cara, a coisa tá feia, tá tenso aqui, inclusive o tema invadiu a nossa fase principal, né? Nós vamos descobrir por que durante a fase principal. Então, mas antes, quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. E por que hackdoscast, ele?
Que aqui é BR.
Na saúde e na doença.
Isso aí.
Coisa tá feia, ele. Acho que tudo que tinha para ser adiado foi adiado, né? Exceto as Olimpíadas, por enquanto.
Por enquanto. Eu acho que vai ser inevitável.
Não sei, eu tava lendo ali, as autoridades japonesas não querem, né? Teve uma autoridade que falou que é impossível até.
Não querem porque sabe do impacto financeiro que vai ser também, né?
É gigantesco, né? Eu sei que você queria ver muito o botão na festa de abertura, né? Se você pudesse até escolher a ordem, você abriria a festa com o botão? Não? Só mais uma, Eli. No futebol, quem vence a partida entre Butão e Nepal?
Meu Deus! Não. Mas eu tenho certeza que vai ser uma partida dura de assistir.
Nessa epidemia, se você fosse o técnico da seleção natural, você colocaria o Butão em campo?
Eu dou metralhador agora?
Chega, vai. Chega. Olha, o programa de hoje é especial e nós vamos fazer uma mudança de fase, né? Vamos fazer a principal primeiro e as outras fases depois, porque acho que muito tema vai ser relativo ao da principal, tá? Então, só para as pessoas não ficarem confusas. Todo mundo sabe a ordem natural do turno do Magic, né? Não se confundam. Ah, e mais uma coisa, Eli, hoje não tem fase de limpeza porque tá faltando papel higiênico, tá bom? Chega. Como sempre, a gente recomenda um programa antigo. Dessa vez é o programa 154, o link vai estar aí na descrição, lá no nosso blog, você pode ouvir ou baixar, tá bom? Não tá no Spotify. E é evoluindo no Magic Arena, que foi com o Sanduíche, né? Que desde o início aí ele sempre jogou demais, ele faz lives diariamente, então ele deu umas dicas de como navegar ali e bem treinar e pegar as manhas do Magic Arena. Inclusive é bem interessante chamar a atenção para esse programa, porque acho que muita gente vai estar instalando aí, jogando mais Magic Arena nesse período, né, Eli?
Certeza.
Sobre o programa passado,
quero ver a internet aguentar, tanto Netflix, Arena, Mall e tudo mais rodando.
eu tô pensando em rastrear aí a demanda. Eu tô precisando escrever alguma coisa sobre isso, inclusive, depois que tudo isso acabar, porque tem algumas coisas, algumas repercussões interessantes relativas ao trânsito de dados, né, e a demanda de energia também. Então, até nisso gera oportunidade, né. Sobre o programa passado, o Diogo disse o seguinte, né, que o Roberto participa do National Legacy Cast ali, e não do Eternal Cast. O Eternal Cast é do Romário e do Fausto. Obrigado aí, Diogo, nós falamos dele.
Falha nossa,
aí tem dois podcasts de Legacy aqui no Brasil, que coisa, hein? O pessoal tá muito bem servido, é só fera.
Yeah.
Né? O Joel lembrou também, né, que agora acho que por enquanto não é tão relevante a informação, mas que a entrada daquele parque lá, que é o corta-caminho pro GP, ela fecha à noite, é só o pessoal ficar atento. Então nós relembraremos isso quando for acontecer o GP mesmo, né? E por fim, parabéns ao papai Denis, né? Mais uma ficha de criatura veio ao campo de batalha aí, com custo de manutenção cumulativo. Parabéns, Denis. O Denis que jogou lá com a gente, né? Ele, os drafts no último GP.
Parabéns ao Denis aí, que mais um filhinho aí na comunidade, na nossos apoiadores, né? Tá, o pessoal tá inspirado aí também. E tem um novo apoiador também, falando em apoiadores, né?
Ah, é verdade. Obrigado aí ao Yanni, né? Ele entrou pelo Catarse. Ele disse que escuta sempre o podcast e acredita que a gente faz um muito pelo Magic, né? Eu acho que a gente pode até fazer alguma coisa pelos jogadores de Magic lusófonos, né? Pelo Magic, eu não sei, a gente fala muito mal da Wizards, às vezes. Então, não sei. Mas sobre os filhos, Eli, eu diria que foi um ano produtivo para muita gente.
Chega, MP, chega, para.
Bom, vamos lá então, fase principal.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Eu queria começar a fase principal só chamando a atenção do seguinte, tá? Se você não tem problemas com pessoas aí mais velhas na sua casa, né? Doe sangue, tá? Não porque tem muita gente, né, sofrendo acidente nem nada, mas é que tem muita gente evitando de doar sangue, porque, enfim, né? Recomenda-se ficar em casa, mas os hospitais continuam precisando. Então, se você pode se expor aí sem problemas, né? Na hora de voltar para casa e contaminar uma pessoa mais velha, vá no hospital e doe sangue, tá bom? Ligue antes, vê os horários, eu acho que é uma dica importante aí, porque isso é algo que nunca vai passar. Essa necessidade, né, disso aí, não dá para fabricar ou pegar sangue de um animal, alguma coisa assim, precisa ser gente indo lá e doando mesmo.
Lembrando que doar sangue não é só aquilo que você faz uma vez por ano para ter atestado no serviço, né?
Exato. Então, jovens aí, pessoal que mora em república, faculdade e tal, né, considerem, tá, esse é um momento importante para quem pode. Bom, coronavírus, ele é aquele vírus que é diferente do, não confundir, né, com o coroavírus, que ataca principalmente homens atraídos por mulheres mais velhas, tá bom? O corona, ele é aquele que está destruindo, né, a economia mundial atualmente, tá? Até proibiram até orgia na Itália, ele, a coisa tá feia, cara.
Agora que eles vão fazer alguma coisa.
Bom, mas eu acho que no Brasil não tem perigo de proibir orgia, né? Porque senão teria que fechar Brasília. Brasília é uma putaria, então...
Certeza.
mas atacou o Magic, né, cara? Magic Fest São Paulo, que seria agora, né, dos dia 20 ao 22, foi cancelado oficialmente pela Channel Fireball. E posteriormente também não ia adiantar nada, porque a Prefeitura de São Paulo proibiu eventos grandes, né? Então foi duplamente cancelado. Tá? E nós estamos numa maré aí de pé frio, né? Porque há dois programas atrás falamos, não tem tanta chance de ser cancelado, não. Cuidem-se, venham. Pronto. Aí depois falamos dos bans também, né? O Modern vai banir, o que a gente falou? Ancient Stirrings. E Pioneiro vai banir o deck de Inverter. Nada disso aconteceu também.
Que fase, diria o Milton Leite.
Deixa eu aproveitar a fase e dizer então que Palmeiras não será campeão mundial no ano que vem, tá bom? De preferência, não será campeão mundial no ano que vem. Pronto. Para aproveitar a fase. coisa feia. Bom, enfim, nós torcemos para que o evento seja remarcado ainda esse ano, né, Eli? Isso afeta todo mundo, as pessoas que investiram horas, investiram até dinheiro mesmo, né, para montar deck, as equipes. O Sanduíche falou do time, né, de treino dele do Valakut junto com o Orelha, as pessoas que entraram lá na equipe, né, para fazer aquele coaching, até o fornecedor do carrinho do food truck lá do GP, sabe, afeta todo mundo isso aí. Temos a expectativa de que o evento seja remarcado, mas não sabemos quando, tá? Porque é o único GP, a Magic Fest, da América do Sul em 2020, tá? Então não há interesse, não é bom para ninguém que não haja esse torneio. A expectativa é que ele seja remarcado, a gente só tem que ver como ficam as notícias, tá? Mas ele não foi o único, né? Outros Magic Fests, acho que assim, você pode esquecer Magic de papel nesse semestre, tá? No primeiro semestre de 2020. Talvez alguma coisa volte em junho, mas até o final de maio pode esquecer. Inclusive, a própria Channel Fireball cancelou todos os Magic Fests até final de maio, se eu não me engano. Tá? Então, gente, no começo eu achei que fosse ali um pouquinho de exagero, né, por conta do... Eles cancelaram três nos Estados Unidos e aqui de São Paulo, né? Então, nos Estados Unidos a coisa está mais avançada do que aqui, então é compreensível. Mas de lá para cá a situação mudou bastante, tá? Aqui em São Paulo e no Brasil em como um todo, né? Já tem mais de 200 casos atualmente, já tem uma morte. Então, para prevenir o alastramento da doença, ela decidiu cancelar, né? Talvez os riscos fossem grandes demais, os possíveis danos às pessoas, aos jogadores, aos profissionais, aos juízes, né? Fossem grandes demais. Então é uma perda, né, Eli? Eu acho que esse é o principal evento que afeta aí a comunidade de Magic, não só brasileira, como da América do Sul.
Antes a gente viu essas medidas como uma forma de prevenir que coisas piores aconteçam, né? Visto o que aconteceu na Itália, por exemplo, né? E que acabou se espalhando para outras partes da Europa, exatamente por falta de cuidado, né? Falta de um efeito preventivo. E por mais que em dado momento a gente tivesse achado que isso fosse alarmista, né? Sensacionalista demais, eu acredito que foi acertado, né? Não só os imediatos, né? Desses próximos dias, mas aí dos próximos 2 meses, exatamente para esperar o negócio, né? A poeira baixar e poder se falar sobre isso novamente, né? Não é um negócio que a gente pode brincar mais, né? No sentido de realmente é real, está acontecendo, e se a gente não tomar cuidado, pode tomar proporções astronômicas no Brasil. A gente falou no episódio que o Edu veio conversar com a gente, do quanto o Brasil não está preparado para esse tipo de situação, né? O quanto o Brasil carece de estrutura, né? Para poder lidar com situações desse tipo. E como a gente estava conversando antes, né? Eu estava até pesquisando quando que o Brasil passou algo parecido disso, e o evento mais próximo que eu consegui encontrar foi a gripe espanhola em 1918-19, assim, em termos proporcionais. Então você imagina, nós estamos há quase 100 anos sem ter nada desse tipo. Né? Então, assim, isso, por exemplo, minha avó era criança, minha avó já faleceu faz 28 anos, sabe? Sei lá, mais de 30 anos, talvez. Então, assim, realmente é algo que nenhuma geração tem história para poder lidar mais com isso. Né? Então, eu acho que realmente a gente, é melhor ser. Ser chamado de alarmista e realmente que o médico não impacte na saúde pública, né?
Exato, e a sensatez é a melhor coisa no momento, né? Eu vejo muita gente mais desesperada e mais, sei lá, alarmista até demais, sabe? Infelizmente, tem gente que ainda tem que trabalhar, né? A gente também não pode julgar uma pessoa que está saindo de casa dizendo que ela é má, que ela está fazendo aquilo, né? É irresponsável. Às vezes é muito pelo contrário, né? As pessoas que estão ainda saindo, porque, lógico, não tô falando de ir pro bar, tô falando de ir trabalhar, ir para uma reunião e tal, né? Algumas coisas não podem ser substituídas, tá? As pessoas têm que se virar, tá? Então, acho que a gente precisa também exercitar a tolerância, né? A compreensão e a sensatez nesse momento. Brinquei do papel higiênico, mas as pessoas estão, né, esvaziando os prateleiros de papel higiênico. Acho que é absolutamente desnecessário, né? Inclusive, quem tiver aí necessidade de papel higiênico e não encontrar, eu tenho um book aqui de cartas de Magic, tá? Eu ia dar pro projeto do Jacó, mas quem quiser eu vendo, tá? Aí você pode usar, pode ir.
Vai que... Dependendo da cidade que você tiver, talvez seja até mais barato do que o próprio papel higiênico.
Depende de quantos você usa, né?
Vai ter que ser econômico nesse caso.
Que lado da carta você usaria?
Meu Deus, ele é foil ou é normal?
Eu tenho que usar o lado da frente, né, cara? Porque o lado de trás é mais escuro, aí você pode confundir.
Então, você falou desse negócio de ir no bar, né? E de sensatez. Boa parte dos postos de atendimento, né, de unidade básica, tem atendido os primeiros casos, né? A pessoa chega lá com algum sintoma e, assim, o que normalmente eles fazem, não é nada sério, te dá um atestado e manda para casa. Vai fazer repouso, fica isolado e procura se tratar, né? Passa ali a medicação e você vai para casa. Só que tem gente que fala assim, beleza, tenho 14 dias de atestado, vou para praia, vou encher a cara, vou viajar, vou... Infelizmente, as pessoas têm tomado atitudes desse tipo, e não é uma nem duas, né? São números relevantes. Então, assim, se você tiver numa situação dessa, eu acredito que não, se você é ouvinte do Hacks, dificilmente você vai estar nesse meio, mas se você conhecer alguém... Procure instruir, né, para tentar evitar realmente esse tipo de situação, como você falou. Tem pessoas que vão ter que trabalhar, por exemplo, minha esposa está trabalhando, sabe? Ela está exposta, ela está expondo outras pessoas, mas, assim, ela tem que cumprir o papel dela. E eu tô aqui em casa, não estou trabalhando, a minha postura é saio só se é necessário, e muito necessário. Sabe, tipo, hoje eu fui no supermercado, comprei mais coisas que o usual para evitar ficar saindo várias vezes. Então, assim, eu vou procurar fazer minha parte para que realmente as pessoas que vão ser obrigadas a sair de casa estejam correndo um risco menor do que estaria, né,
em outras situações. E aí você começa a imaginar como seria a situação se não tivessem cancelado o GP, né? Se ainda fosse acontecer com tudo isso junto. Sim. Seria muito tenso, né? E acho que não traria o retorno esperado para ninguém. É uma situação de todo mundo perdendo. Até eu perdi, né, Eli? Uma surpresa que eu ia revelar no programa dessa semana é que eu atualizei o cubo, eu ia levar o cubo, né? Os boosters estão montados. Eu tô aqui olhando para eles, né? Assim, eu não vi a hora de jogar esse cubo de novo lá no GP, inclusive, tá? Até arranquei os ponteiros do relógio, que eu não vi a hora mesmo, sabe?
Mas... Meu Deus!
Mas, enfim, né? Eu acho que a gente pode esperar em uma remarcação. Então, lógico, assim que remarcarem, que a poeira baixar, nós vamos informar aqui, tá? Pelo que eu vi, a fonte oficial tem sido o Twitter da Channel Fireball, bem como também o site da Wizards, tá bom? Mas nós estamos de olho praticamente diariamente, junto com o apoio dos apoiadores do podcast também, tá? Que ajudam bastante com as informações. Mas não foi o único torneio grande cancelado, né, Eli? Além do Magic Fest, as finais da Latam no Chile e no Brasil também foram canceladas, tá? Isso é a informação oficial do Facebook e do Twitter da Latam Magic Series, pelo mesmo motivo, para evitar que as pessoas que haja, né, uma acumulação muito grande de pessoas no mesmo lugar, que dissemine a doença e que elas levem para casa, para seus pais e para seus avós, tá bom? Então, não sabe-se ainda para quando vai ser remarcado, o que vai acontecer com as vagas, quem já tem vaga, enfim, são poucas as pessoas que são atingidas diretamente por isso, né? Então, eu vou até deixar o link aqui para quem quiser se informar mais. O problema são as lojas. As lojas locais que tinham os classificatórios e até torneios eventuais, né, que não tem a ver com a Latam, essas aí dependem muito de onde a loja está localizada, né, Eli? Tem regiões em que o lojista pode optar por continuar fazendo o torneio, tá? Porque, enfim, às vezes a região não está sendo muito atingida, ou às vezes ele mesmo quer, porque ele não vê tantos riscos assim. E tem regiões em que, aqui em São Paulo, por exemplo, né, as lojas estão cancelando tudo, tá bom? Assim, uma ou outra ainda está fazendo grandes promoções, grandes torneios, mas a tendência, né, é seguir a orientação da prefeitura, no caso da cidade de São Paulo, tá? De evitar aglomerações. Isso é ruim para as lojas, é ruim para todo mundo, tá? Então, você que tem esse costume semanalmente de visitar a loja, estava esperando aí, aguardando um classificatório, entre em contato imediatamente com a loja, tá? Para saber se vai ocorrer mesmo. E essa situação pode mudar dia a dia também, né? Você quer dar o exemplo de como está sendo aí em São José dos Campos?
Sim, semana passada teve essas conversas no grupo, né, de como é que ia lidar e etc, né, várias pessoas deram suas opiniões, compartilharam notícias e tal, e aí durante a semana os funcionários da loja estavam, por exemplo, trabalhando com luvas, né, luvas cirúrgicas, tinham álcool em gel à disposição ali o tempo todo, né, para poder... Tá utilizando, inclusive, foi passada a recomendação para quem manipulasse as cartas estivesse sempre higienizando as mãos, né, para evitar transferir, né, alguma coisa ou receber alguma coisa de alguma carta, né, então realmente estava bem preventivo nesse sentido.
Exceto cartas azuis, né, e do tronco também.
Essas aí não tinha problema, né?
Não, a pessoa que manipula essas cartas...
em cima.
Ela... Que horror.
Mentira, gente, pelo amor de Deus. E aí, nessa semana, no final, do final de semana pra cá, inclusive no sábado eu joguei Pauper na loja, né? E
aí, nesse sábado agora?
Nesse sábado agora, né?
Assim, quantas pessoas tinham? Como é que tava o movimento na loja?
Ele tava ok pra um sábado. Eu achei assim, na hora que eu saí da loja, é que eu saí um pouco mais cedo que o usual. Mas ele tava um pouco mais baixo do que normalmente eu vejo para aquele horário, né? Mas podia ser uma coincidência, não necessariamente tinha a ver com isso. Mas assim, teve um campeonato de Pokémon rolando lá, tinha acho que pelo menos uns 20 jogadores ali, mais as pessoas esperando, né? Porque Pokémon tem mais crianças jogando, pessoas abaixo de 18, então às vezes tem acompanhante ali junto e tal.
Uhum.
Então tinha uma galera na loja nesse sentido. Mas assim, o pessoal do Magic... Tava talvez um pouco abaixo do normal, mas nada assim expressivo, né? E assim, não, não, não vi o pessoal mudando muita coisa. Eu mudei um pouco, lavei a mão, né, entre as soldadas, procurei, né, evitar contato com o olho, essas coisas assim. É difícil, é mais difícil do que parece. Inclusive, eu acho que, por exemplo, se o pessoal estivesse jogando lá no GP, né, o evento principal do GP, ia ser um negócio crítico, porque você está naquele momento tenso, você passa a mão no rosto, você passa, coça o nariz, mexe na orelha e tal. É, né, acho que é meio que
normal
das pessoas.
Normal.
E não fazer isso durante um jogo de Magic, por exemplo, às vezes é meio, parece... É, parece não, é mais complicado do que parece, mas enfim. E aí, no começo da semana agora, o pessoal, o Roger acabou decidindo cancelar todos os eventos, né? Não tem mais nenhum campeonato, a parte de jogo tá fechada lá, né? Não vai ter mais nenhum campeonato agendado.
A loja física continua aberta?
A loja física continua aberta, a parte da frente ali do balcão continua aberta, os pedidos normais continuam sendo separados e entregues. Certo. Né, isso não tem, qualquer produto que você queira comprar lá, você só não pode mais jogar lá dentro da loja. Né?
Então... É, você falou que isso foi a partir de segunda, e de fato, olha só, a Wizards lançou uma nota, tá? E ela disse assim que todas as lojas locais devem seguir as diretrizes das autoridades de saúde locais em relação à realização de eventos, tá? E aí você tem, lógico, depende do número de pessoas, 50 ou 100, normalmente é um número ali que corta, né? As prefeituras, as autoridades estão cortando. E uma outra coisa que a Wizards falou é que pro pré-lançamento de Core, que está marcado para abril, né, do começo para o meio de abril, as lojas elas vão poder vender os pacotes de pré-lançamento e aqueles decks de Commander que vem junto também, serão lançados aí junto com Ikoria, né, diretamente para os jogadores levarem para casa sem participar de evento na loja, tá? Não tem mais informações quanto, por exemplo, a premiação, né? Para releases anteriores você pagava algo em torno de R$120 e acrescentava dois boosters de Ikoria, né, nesse caso, na pool de premiação que era dividida entre os melhores colocados. Agora, eu não sei se você vai pagar R$120 e ter apenas o caixinha de pré-lançamento e não vai receber mais nada, nem booster de premiação, nem nada, né? Que isso aí também acho que era um atrativo para eu ir à loja, né? E um outro atrativo é que eu ia jogar pré-release porque, além de ver as cartas pela primeira vez, né, eu tinha como jogar com outras pessoas. Por que é que eu vou querer a carta física se eu não vou poder jogar com ela agora? Não tem ninguém aqui na minha casa para eu jogar junto. Mas enfim, eu acho que é melhor que tenha essa opção para as lojas, né, para evitar a disseminação da doença, tá? E eu espero que as pessoas aproveitem, né, Eli, porque aqui a gente chega numa outra parte, que são os impactos econômicos, principalmente para as lojas, tá? As lojas vão sofrer demais, qualquer comércio, a gente estava falando antes, né, em off, os comércios em geral tendem a sofrer com as ruas mais vazias, tá? E loja é um comércio, as pessoas passam em frente, vêm e comem alguma coisa lá, bebem, compram alguma coisa, tá? Então, se você puder fazer algo pela sua loja, mesmo sem estar lá, tá, nesse período aí, em março, abril e maio, tá, faça. Tipo, compra o pacote de pré-lançamento e leva pra tua casa. Você já vai ajudar bastante, né? Se todo mundo fizer isso, já ajuda a loja a se manter. Porque prevê-se, né, que lojas menores possam até fechar com a falta de clientes nesses próximos meses, se a situação não mudar.
Sobre o pré-lançamento, realmente eu acho que é interessante, porque assim, eu não sei exatamente qual é o dia, o período do antes do pré-lançamento, que os lojistas adquirem os produtos, né, fazem as reservas. Então, eventualmente, o lojista já fez um número X baseado nos números anteriores, e assim, dificilmente ele vai conseguir cancelar isso, né? Então, ele vai estar com um produto ali que ele vai ter que vender. E é tipo assim, é um produto que ele perde o charme depois de um certo tempo, né? Tipo, você vai comprar ele ali, tudo bem, é booster no final, né? Você vai abrir de qualquer jeito, né? O efeito é similar, mas a ideia não é essa. Então, eu acho que é interessante para quem normalmente já joga e pode, mantenha-se comprando o pré-release. Uhum. Ah, mas o que eu vou fazer com o pré-release? Beleza, se você acha que você quer jogar o pré-release de alguma forma, pega 8 pessoas, você mais 7, e joga na casa de alguém, sabe? A ideia é você evitar aglomerações, mas assim, também você não precisa ficar recluso no sentido de nunca mais ver ninguém. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, assim, não vai expor ninguém, são pessoas que, beleza, não vou ter contato com ninguém, beleza, vai lá, junta seus amigos e faz um... Né, um comes e bebes ali e joga. É uma opção, né? Para você manter o processo. Mas sem expor mais pessoas, né? Sem, né, propagar muito isso. E claro, se você tiver com algum sintoma, eventualmente não vá participar, né? Pegue seu produtinho. E guarda lá, né?
Pede para alguém na loja pegar também, ou pede para a loja enviar pelo correio. Lembrando que o fim de semana de pré-release de Coria, Terra dos Colossos, é 18 e 19 de abril, tá? Então falta exatamente um mês ali até lá.
Eu ia falar do booster de premiação. Aqui em São José, se não me engano, eram dois boosters, né? Só que eles faziam assim, um booster para todo mundo, e o segundo booster era para o top 8. Por exemplo, né? Então pode ser que você, é bom você perguntar isso antes, inclusive, pode ser que a loja dê o seu kit pré-release e mais dois booster.
Pode ser, eu acho legal, se puder fazer isso, eu acho legal. É um atrativo a mais, né, cara? Porque você tá pagando até que barato, né, no kit inteiro, né? Tem a promo também, enfim, é uma boa. Né? Então prepare-se aí, né? É uma dica aí pro pessoal. Bom, uma outra coisa é que a SCG, né, a Star City Games, cancelou também os torneios dela, né, assim como a Latam fez, tá? Então, assim, acho que nós só temos torneios virtuais para comentar no futuro aí próximo, né, pelos próximos 2 meses pelo menos, tá? Também teve mudanças ali na agenda competitiva do Magic, tá? Não só em torneios de papel, como torneios virtuais, como o Mythic Invitational, torneios de papel, como o Pro Tour Final e os próximos Players Tour, né, foram cancelados. Cancelados, tá? Quem tiver mais interesse, tiver classificado, já sabe, né, onde conseguir essa informação, mas enfim, nós não teremos como assistir, né, os grandes jogadores e não teremos o primeiro Player Tour Finals aí na data prevista. Eles ainda não sabem como, tá? Teoricamente, vai ser em maio, é a intenção da Wizards, tá? Não sabemos ainda se.
Uma outra possibilidade que foi comentada é juntar os dois finals. O 1 e o 2, fazer os dois lá em julho, e aí a premiação dobrada, número de vagas dobrado, etc, etc.
Fundir, né? Fundir os torneios, os jogadores e tal, é possível. O Mythic Invitational, que aconteceria no Magic Arena, ele foi cancelado também, tá? Todas as pessoas que já têm os invites vão ser convidadas para o próximo. O Mythic Invitational, apesar de ser disputado no Arena, ele é um torneio que leva as pessoas para uma arena, né? Normalmente nos Estados Unidos, e faz aquela transmissão, todo aquele show especial. Então, né, por conta da epidemia, da pandemia aí, eles cancelaram esse evento também, tá? E é só isso, tá? Algumas pessoas estão conseguindo aí serem refundidas, é isso? Refundadas? Reembolsadas, né?
Reembolsadas fica melhor.
Quem não for reembolsado, aí sim, né?
Quem vai estar...
Mas as pessoas que compraram passagem de avião ou que já pagaram inscrição em Magic Fest, por exemplo, né, todas elas têm que ser reembolsadas, inclusive por conta da pandemia, né, tem muita gente com a mesma dificuldade, tá? Não só para eventos de Magic, como diversos outros. Então, já tem aí precedentes, né, para que as operadoras, principalmente, né, a gente que trata com viagem, as operadoras aéreas, de ressarcirem as pessoas, tá? Ou de não cobrarem absurdos por cancelamentos de voos, tá? Então, acho que quem tem aí algum problema com isso precisa se informar, tá? Mas nem tudo está perdido, tá? É um caso em que está sendo compartilhado por muita gente. E assim, o que nos resta de Magic competitivo, então, pelos próximos 2 meses, ele é virtual, né? É o melhor momento possível para o Arena e para o Magic Online, cara. Isso é bom?
Olha, eu não vou dizer que é ruim, né? Porque é uma forma das duas plataformas serem melhor difundidas, melhor entendidas e mais aproveitadas, né? O MOL tem tido uma crescente já, recente, né? Desde o lançamento do Pioneer já houve uma procura maior, né, do Magic Online. E assim, algumas decisões do Magic Online, por exemplo, a nova estrutura de torneios que o Match Online tem, atraiu mais pessoas, porque a forma de você entrar nesse torneio está melhor, está mais fácil, está mais clara, inclusive. Então, assim, ambos têm tido algumas melhoras, né? Então, assim, eu acho que melhor ou pior é muito relativo nesse caso. Eu acho bom no final, porque pelo menos você consegue manter o Magic de alguma forma, né? Então a gente consegue estar falando de algum campeonato competitivo e não estar falando de algo aleatório. Eu acho que isso é interessante também. Sim. Né? E vamos torcer. Por exemplo, a Wizards anunciou que provavelmente vai fazer uma espécie de Pro Tour no né, digital. Eu não sei se é no Mall ou se é no Arena que ela vai fazer ainda. Não tem mais detalhes, ela só disse que ela pretende fazer de alguma forma, mas né, não passou mais informações de como é que isso vai ser feito. Então, assim, é uma forma de você continuar jogando Magic, né? Então, eu achei interessante para quem é competitivo manter os treinos, né? Você vai ter uma carga grande de pessoas aí jogando, então você consegue manter o nível, né? Então, eu acho que, no final, é menos pior do que poderia ser, né?
Nós temos essas duas ferramentas, então é ótimo, nenhum formato vai ficar órfão, tá bom? E para quem não conhece o Magic Arena, ainda aproveita que é gratuito, né? Aproveita para conhecer, tá? Infelizmente, né, é uma situação que né, não é boa para o Magic de papel, para as lojas, mas nós temos que fazer o melhor possível com isso, tá? A natureza te dá limões, você faz o quê? Limonada, né? Ou caipirinha, para os mais espertos. é o jeito, né? E, assim, com relação a possíveis impactos econômicos, ele já falamos das lojas, né? E para os jogadores, porque não é só o coronavírus, né? É uma confluência aí de vários fatores, né? Que estão impactando a economia mundial. E como é que a gente pode tentar manter a nossa relação com o Magic nesse momento de incerteza, de medo, né? É um momento sem precedentes, né? Na época da gripe espanhola não tínhamos Magic.
Tínhamos quase nada, na verdade.
Então, como é que a gente pode... Você joga em loja, por exemplo, né? Você joga torneios classificatórios da Latam, pioneiro, standard, standard mais virtualmente, né? Mas pioneiro e pauper no papel. Como é que você acha que a gente pode tentar se prevenir dos possíveis impactos econômicos aí? Se planejando para comprar pouco, para manter o que tem, não vender tanta carta agora, como é que é?
Eu acho que assim, você tem que realmente ser contido, porque assim, o impacto econômico ele vai vir de várias formas, pessoas vão perder empregos, estabelecimentos vão fechar, pessoas vão entrar de férias, de recesso, de N coisas, então tecnicamente vai ter menos dinheiro disponível no geral, né? E é um momento que assim você pode cortar coisas supérfluas, né? Ah, mas então eu paro de jogar Magic. Não é isso que eu tô falando. Então, por exemplo, eu tô terminando de montar aquele deck. Você precisa do deck nos próximos 2 meses? Sabe, se faça essa pergunta, dá uma maneirada, segura, sabe? Tipo, você não vai ter campeonato? Então, beleza, porque tecnicamente você tem um dinheiro que você usaria no campeonato para poder gastar com isso aí. E aí
mas tem um outro problema, ele. Eu quero continuar jogando Magic, então eu vou pro Magic Online. Vale a pena eu montar um deck, eu gastar ali X, quantos dólares eu vou gastar? 200, 300 dólares para montar um deck Modern no Magic, ou pioneiro, né, no Magic Online, para jogar 2 meses e depois voltar pro papel? Isso é uma decisão complicada, né, cara? Não dá para manter os dois, não dá para comprar o mesmo produto 2 vezes, que é uma besteira que a Wizards pede da gente, né, ao ligar as duas economias. Como é que eu tomo essa decisão nesse momento?
Eu vejo a vantagem nessa situação de você talvez cruzar essa barreira entre o tabletop e o digital, que no digital você tem uma facilidade muito maior, por exemplo, para vender as suas cartas. Então, por exemplo, você tem aquele valor X que você pode converter ele do tabletop para o digital. Então, eu não vou ter impacto financeiro. É uma troca que eu estou fazendo. Beleza, você vai lá e compra o seu deck, joga os seus campeonatos. Primeiro, se você montar um deck Tire, por exemplo, você pode participar de uma liga e você ter um retorno. Então, você basicamente está tendo o mesmo efeito que você teria na loja. Uhum. A vantagem é o quê? Você não precisa correr atrás de correio, você não precisa correr atrás de alguém para comprar a sua carta, você não precisa ir na loja negociar, ver preço de liga. Você vai lá, pega suas cartas, coloca no bot e recebe o ticket de volta. Entendeu?
Você recebe o tique, e só para explicar para quem não joga o MOL, né, o tique é a moeda do MOL, e você consegue transformar tique em dinheiro de verdade através de grupos do Facebook, do WhatsApp, conversando com as pessoas. Inclusive, a melhor forma de você adquirir tiques é através de outros jogadores dentro do Magic Online que te vendem também, porque o tique direto da Wizards, né, no MOL, ele é $1, e o dólar atualmente está R$5, né. As pessoas costumavam vender, né, a R$3,50, R$3,20 o tique, na época antes dessa crise toda. Então, a melhor coisa, se você vai entrar nessa, né, procure players que estão vendendo tiques, tá? Em vez de comprar direto lá da loja do Magic Online. Não sei se a gente podia estar falando algo assim, ele, mas, enfim, o dólar está R$5, tá? Então, necessidade.
É uma realidade que, assim, não, a gente não está propagando a situação, é um comércio que já existe, e se a gente falar ou não falar, ele existe de qualquer forma. Né? Por mais que entendam que lá dentro do Magic Online você tem as regras e ele diz que é proibido, né? Então tomem cuidado, não negociem isso pela plataforma do jogo para você evitar qualquer tipo de sancionamento, né? Então assim, é melhor evitar, porque realmente pelas regras do Magic Online é proibido, mas é um comércio que é como você comprar qualquer coisa virtual. No geral, toda vez que você compra uma coisa virtual que não é da própria empresa, está contra o regulamento daquele próprio meio, né? A boa parte das pessoas já sabem disso, mas é um comércio que existe e no final acaba sendo rentável para todo mundo, porque tem muita gente que vive disso hoje, né? Joga MOL ali o dia todo, 16 horas por dia, e vende seus tiques ali e consegue tirar sua fonte de renda, né? Inclusive eles estão adorando, entre aspas, né? Porque eles estão conseguindo vender muito mais tiques nesse período agora, e agora com esse dólar nesse absurdo, né? O dólar R$5, a pessoa vende ali a R$4,30, R$4,40 e tá felizona, né?
É uma solução temporária, muito bem. E assim, não é um momento ruim só para os jogadores, não. A própria Hasbro, né? As ações da Hasbro na Nasdaq caíram 50% em um mês ali. Saíram de $99 para 47, cara. Então todo mundo vai perder com essa situação, tá bom? Temos que ter paciência, é um hobby, é supérfluo, nós sabemos, né? Se você está ouvindo isso, não é tão supérfluo assim, o Magic tem uma grande parte na sua vida, como tem na nossa, né, Eli? Ficaremos sem o Gathering por algum momento, mas ainda podemos aproveitar o jogo e podemos aproveitar o momento também para melhorarmos, para subir de nível nos aspectos técnicos do jogo, tá bom? Às vezes a gente não percebe, mas a gente vai para a loja pelo Gathering, né, para ver as pessoas e conversar e se distrair. Nesse momento que você não tem esse elemento, você pode se concentrar nos aspectos mais técnicos, em listas, em aprimorar sua lista, em melhorar a sua habilidade com uma certa lista específica, né? Ou, sei lá, se você não curte controle, não se dá bem com controle, vai na arena, mete o melhor deck de controle do Standard agora e tenta pilotar, vê por que é que você não joga bem de controle. De repente você descobre algo sobre você que você não sabia antes. Inclusive você está se expondo agora no MOL, né? No Arena, né, Eli? Você está fazendo coisas que, inclusive, é por orgulho pessoal. Você está tentando atingir um nível que é muito difícil, né, cara? E a gente está torcendo aí para você chegar no Mítico, né? Você quer contar um pouco dessa jornada aí? Você saiu que do Prata? Tava no Prata, né?
Eu peguei nessa temporada, tava no Prata, acho que no Prata 4. No Prata 4, eu já passei o Prata, passei o Ouro, cheguei no Platina, tô no Platina 2 agora.
Platina 2, depois tem o Diamante.
Tem o Diamante ainda.
Assim, estamos no meio do mês e dá tempo ali, dá tempo, cara.
Pra sair do Platina 4 pro 3 foi um dia inteiro, tipo, eu ganhava 3, perdia 3, ganhava 3, perdia 3, ganhava 3, perdia 3, sabe, um negócio absurdo. E aí dei uma mudada no deck, dei uma mexida, testei outras listas, inclusive, pra dar uma espairada, né, mas voltei, aí já tô no meio do Platina 2, meu objetivo é chegar no Mítico, gerar minha fotinha, ficar contente ali, e aí dali pra frente a gente traça outros objetivos. Então vamos ver o que nos aguarda quando chegar lá.
Boa. Então, resumo aqui da nossa fase principal, né? Eventos em papel estão cancelados. Eu acho que você, para o seu planejamento pessoal, pode esquecer o Magic no primeiro semestre de 2020, tá? Pelo menos o Magic de papel. E esperamos que sejam remarcados, principalmente a Magic Fest São Paulo e os eventos da Latam, tá bom? E assim que forem, lógico, nós informaremos aqui no podcast, tá? Muita calma para todo mundo, divirtam-se aí no Magic virtual, né? E tamo junto, né? Eu acho que não tem necessidade de a gente parar de produzir conteúdo, até porque acho que esse é o momento que as pessoas mais precisam, né? Então, tamo junto aí, pode contar com a gente nesse momento. É isso, né, Eli?
Aí, galera.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Agora sim, a manutenção no lugar errado, né? Depois da principal. Estão aprendendo.
Tomamos warning já.
Tomou warning, é foda. Ai, ai. É, tem um produto novo ali. Mais um Secret Lair aqui. Não foi. Não ficamos um programa sem falar de Secret Lair.
Só foi de reclamar.
É, e essa é mais uma aposta aí, nossa, pé frio, né? Nós falamos, não vai ter Fatland em Secret Lair. O que aconteceu? A volta das Fatlands, vai ter sim um Secret Lair chamado Ultimate Secret Lair, mas não é o último, tá? É só o nome Ultimate. São 5 Fatlands de cores inimigas, tá? Não são foil dessa vez, e só vem elas dentro de uma caixa bonita e grande, completamente inútil a caixa, né? Ocupa um espaço, vai cobrar horrores de frete, né? É só pra isso. Podia colocar dentro de um boosterzinho e pronto. E as artes são diferentes, são artistas bons, né? Como John Avon, Seb McKinnon, né? E cada arte é de um plano diferente do Magic, tá bom? Tem Ixalan aqui, por exemplo. E vai custar em torno ali de uns $170, $170. Será vendido em lojas, tá bom? Ou seja, esse preço que eu falei de $160 depende muito da demanda da sua loja local, certo? E do preço do dólar, obviamente, né? Então, eu não contaria com esse preço. Eu acho que é mais, tá? Porque é Fatland, as pessoas vão procurar. E também é mais porque, sendo Secret Lair, ele é um produto limitado e será limitado ao número de unidades que cada loja vai ter acesso também. Tá, cada loja vai receber mais ou menos 10 unidades. Eles não foram claros quanto a isso. Tá? 10 unidades é muito pouco. Vem uma Fatland de cada.
Só na conversão do dólar já dá mais de R$800.
Meu Deus.
Considerando...
Ainda vale mais a pena do que comprar essas Fatlands avulsas em loja, não vale?
Sim, ok. Mas aí, com certeza, isso na conversão normal de dos 5 reais que está hoje, mas com certeza esse produto vai vir aí pelo menos a R$1.000, R$1.200. Não imagino que venha menos que isso.
É, eu apostaria algo em torno disso também, tá? É um produto que só vai ser vendido em lojas, tá bom? E qualquer loja, em qualquer lugar do mundo pode pedir, não precisa ser WPN em prêmio. Então, a sua loja local pode ter acesso sim, tá? Na semana seguinte ao drop, tá? Esse drop, é melhor eu já dizer quando sai, né? Sai no dia 29 de maio, final de maio, tá bom? Estamos em abril. Estamos em março, vai passar abril, então é só lá no final de maio que vai sair. Na semana seguinte, a Wizard vai fazer um super drop no site deles, tá bom? Eles ainda não sabem o que vai ter, tá? Mas vai ser similar a dezembro, assim, vai ser uma semana em que cada dia vai ter um drop diferente, tá? E se você comprar o bundle, que tem todos os drops, você vai receber, além dos drops, claro, uma Fatland aleatória. Tá bom? Então, ainda não sabemos se vai valer a pena ou não, mas é mais um bônus aí, então é mais uma forma de ter acesso a essas Fatlands, mas você vai ter acesso a uma só, né, se comprar esse bundle. E que mais? Eles disseram que também vai ter mais oportunidade ainda em 2020 de conseguir essas Fatlands, que haverá reimpressão delas. Lógico, eles não disseram se vão ser essas, pode ser as Fatlands amigas também, tá? Mas eles disseram que vai ser um outro produto agora em 2020 ali. Qual é a sua aposta?
Olha, eu aposto em algum produto de Commander.
Commander Legends, talvez?
Commander Legends eu acho que é o mais indicado.
É, ok, pode ser mesmo. Seria a minha aposta também. Ela disse que não vai ser em um produto do Standard, tá? Já tirou isso da frente, disse que não vai lançar Fetch em Standard, que também era uma aposta minha, porque agora com Arena fica muito fácil usar Fetch, tá? Não teria problema, na minha opinião. Infelizmente. E até Zendikar seria um momento perfeito, porque a coleção que tem as Dual Lands sai do Standard no momento que Zendikar entra, saca? Então, não tem problema de você construir aquela base de mana perfeita, de ser aquela festa de 5-color, 4-color, good stuff no Standard, tá? Mas eles deixaram a oportunidade de passar, né? Esse novo produto que vai ter as Fatlands vai estar disponível em lojas também, tá? Mas nós não sabemos mais detalhes. O que mais? Eu acho esquisito também que não tem cara de Secret Lair. É um produto que parece que não tem uma identidade, sabe? Ali. Parece que é uma linha feita para o Wizards vender carta praticamente avulsa ali, né? Outros produtos têm sua identidade, porque tem alguma coisa similar em todos, você traça uma linha. Mas esse Secret Lair não, então eu acho até estranho. É estranho, né? Tem uma demanda, o Wizards vai lá, printa a carta, praticamente imprime dinheiro e os jogadores compram. É esquisito.
Eu também, eu achei, todo esse Secret Lair, acho que é um grande teste, porque assim, tem umas coisas muito estranhas acontecendo nesse processo. Claramente, eles estão tentando atender as lojas com algumas coisas, mas sei lá, tá tudo estranho.
Eles mesmos falaram que essa linha agora das fetches é uma linha de produto que eles lá dentro consideram diferentes dos drops anteriores, com as talhas ou os ratos, lembra? Porque não é feito sob demanda, né? Nem com uma pequena janela de oportunidade. Isso aí vai ficar nas lojas enquanto as lojas não conseguirem vender todas as unidades, tá? E é um outro modelo de distribuição do produto também, né? Então, tudo bem, lá dentro é diferente, mas eles chamaram de Secret Lair do mesmo jeito, né? E colocaram uma caixa enorme, assim, desnecessária também. Achei muito zoado essa caixa, cara.
Sim, essa caixa bem que você disse, é bem pra você pagar R$80 no Sedex pra conseguir receber o negócio.
Fortuna de frete, você tá louco. Né? E o Eduardo levantou lá que no dia do anúncio das fetes, né, desse Secret Lair, as fetes, se você comprasse na loja mais barata da Liga Magic e cada uma dessas fetes inimigas, você ia gastar R$808,15, tá? Sem contar o frete, e isso foi antes do dólar ir para R$5 também. Então, aí já valia a pena comprar, né, a caixa. Então, se você é uma pessoa que joga Commander e só precisa de uma cópia de cada uma dessas, considere fazer isso, tá bom? Mas, ele, na boa, isso aí não ajuda a melhorar a disponibilidade de fetch, cara. Não é isso que nós queríamos, né?
Não.
Isso ajuda o jogador de Commander, mas não é isso que os jogadores de Modern, por exemplo, de Legacy, queriam para poder fechar seus decks. Acho que isso aí não vai ajudar a baixar o preço, não. Infelizmente, né? Porque muita gente vai ficar, que hoje precisa, vai continuar sem, mesmo depois de ser lançado esse Secret Lair, né?
Eu acho que, mais uma vez, o Modern sofre um golpe aí, né? Porque esperava-se que aumentando a distribuição de fetes, você diminui, obviamente, o preço, você consegue, consequentemente, consegue diminuir o valor dos decks, né? Que é um dos pontos mais caros no Modern hoje é a base de mana, né? Então, você dando uma reduzida ali, você dava uma amenizada nisso. Então, mais uma vez, aí o Modern sofre e, por exemplo, claramente mostra-se que a ideia é fortalecer talvez o Pioneer, né? Tendo uma base de mana que não afete o Pioneer, etc. E assim, eu já começo até a apostar que talvez venha o outro ciclo de Fastland, talvez em Zendikar. Não sei se isso é possível, sabe?
Pode
porque
ser,
é o ciclo que falta, né, para poder vir. E assim, já vendo que Fastland não vai ser reprintado em T2, eu já começo a apostar que esse ciclo possa aparecer aí. É o ciclo de aliadas, né?
Isso, Fastland aliadas. Mas eu não diria que o Modern está perdido, não, porque esse novo produto que vai ter as fetches, né, se ele for Commander Legends, por exemplo, é um produto de booster, tá? O booster deve custar um pouquinho mais do que o normal ali, o que o Mystery Booster está custando, mas é um produto que vai colocar muita Fetchland no mercado, principalmente se ela for rara dentro daquele booster, tá? Então, se for isso aí, eu acho que ainda dá para salvar um pouquinho, sim. Um outro produto que eles anunciaram foi o Spellbook da Chandra. Ele finalmente tínhamos suspeitas, né? Lembra disso?
Sim, sim.
Agora já temos aí a confirmação: Spellbook da Chandra será lançado. Por enquanto, temos duas cartas apenas reveladas: a Chandra Mind Sculptor, Nós falamos a Chandra mais Sculptor é Torch of Defiance, que é a Chandra lá do bloco de Kaladesh, a Chandra de quatro manas, que tem quatro habilidades, né? Provavelmente a melhor Chandra, certo? E aquela que deve estar em todo o cubo. Inclusive, se você tem cubo, essa versão da Chandra, com essa arte, esse frame, é a melhor. Você tem que ter ela, cara. Não tem. Eu vi todas as versões dessa Chandra. Essa é a melhor. Não tem.
A imagem em si já é bonita. Eles conseguiram Sim. deixar ela melhor.
Sim. É linda, né? A outra carta é Pest in Flames e não sabemos as outras. Sabemos que são, como sempre, né? Oito cartas, sendo uma delas foil, que é aleatória, tá? Dia 26 de junho vai sair. E o preço, lógico, não tem preço sugerido, mas normalmente essa coisa custa entre 20 e 30 dólares, né? Então também vai depender de quanto dólar estará lá. Eu lembro que o do Guiden eu tava o quê? R$70, mais ou menos? Você lembra?
É, quando o Guiden lançou, ele lançou por mais ou menos os 70, e ultimamente você tem encontrado ele aí já próximo dos R$90.
Ah, certo. Bom, então é isso, né? Dois produtos aí no futuro distante até, né? A partir do final de maio só. Então falta bastante tempo para acontecer. É, bom, voltando aos bans ali que aconteceram, né? O Pato lembrou uma coisa interessante lá no nosso grupo, né? Que desde Guerra da Centelha, toda a edição de Magic que entrou no Standard teve uma carta banida ou restrita, cara.
É um problema sério, né? A gente vem falando um pouco sobre isso, né? De alguma forma, talvez não olhando de fora o todo, né? Mas realmente alguma coisa tem mudado, né? E Guerra da Centelha foi um marco para isso, né?
Pois é, cara. Modern Horizons, né? Foi uma coleção também que não foi muito boa nesse sentido, né? Para o Magic. E é curioso que a Wizards tenha essa licença agora, né? Eu acho que é uma licença que eles têm para subir o power level mesmo, né? Nós não sabemos até quando ela vai, né? Mas eles têm subido deliberadamente o power level das cartas, e é importante ficar atento com investimentos, né? Nesse momento, e valorizar coisas como o seguro antiban, que algumas lojas têm, tá? Lembrando que um mês pode não ser suficiente, tá? Então, se a carta sai hoje, você compra a carta hoje, ela é banida daqui a um mês e meio, dois meses, então, às vezes, o seguro não cobre isso. Mas é um momento em que você precisa valorizar essas coisas, se programar melhor, porque a gente não sabe se, como praticamente já está pronto as próximas, acho que duas ou três coleções, né? Então, talvez aí a coleção seguinte anule a anterior, e por assim vai, tá? É uma coisa para se considerar, principalmente no Standard, tá bom? Para os outros formatos, Eternos é excitante, né? Vai ter muita mudança aí. E falando em Eternos, ele, Commander. Para quem curte Commander, né? O Grilo me pediu para indicar aqui uma nova loja. Para quem é de Cotia, ou mora perto de Cotia, na Grande São Paulo, né? Tem uma nova loja chamada Commander's House. O que você acha que rola nessa loja ali?
Tem bastante Brawl lá.
Commander's House, Avenida Professor Manuel José Pedroso 247, fica no centro da cidade, tá? Não é um bom momento para abrir uma loja de Magic, né? Mas é Commander, né, cara? Enfim, eu sei que o pessoal de lá curte, né? O Grilo jogava lá também. E eu queria indicar também uma coisa interessante, falando em Commander, né? Uma thread que a Bia criou lá no @lifeismagic no Twitter sobre como o deck de Commander pode ser uma forma de expressão da pessoa, né? Eu achei interessante essa thread dela, são oito partes ali que ela escreve, e é uma coisa que a gente esquece muito ao jogar com os outros, né, Eli? Acho que é Sanders, esqueci o nome, aquele cara que teve o filme do Tom Hanks recentemente, um filme do apresentador de TV americano que fazia programa para criança, não sei se você viu esse filme.
Não vi.
Ele acho que não tem nenhum paralelo aqui no Brasil, talvez, mas é uma pessoa que, pelos relatos, né, é uma pessoa muito voltada para a alegria das crianças e trabalhava em prol disso, enfim, é uma pessoa boa, né, e ele disse numa entrevista lá na década de 70, cara, uma coisa que eu vi assim e me marcou, ele disse que hoje em dia, isso lá na década de 70, 80, hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com o ruído do que com o silêncio, né? E as pessoas estão muito mais focadas em absorver as novidades do que admirar o que está presente, né? quantas vezes eu vejo mesas de Commander em que as pessoas estão olhando para a própria mão e para o próprio deck o tempo todo, especulando a próxima carta, pensando em jogar, né? Mas esquecem de admirar o trabalho que o colega fez, né? O oponente fez no deck dele. Às vezes ele pimpou o deck de uma certa forma, às vezes ele optou por colocar uma carta que não é ótima naquela posição ou naquele arquétipo, mas às vezes tem um sentido, né? E a gente às vezes não elogia, não pergunta, não conversa sobre isso. Então é importante de vez em quando alguém lembrar que Magic, o deck, ou Shield, ou a arte, enfim, é a forma de expressão também, né? E a gente se interessar por isso. Isso melhora a nossa percepção do mundo e nos acalma um pouquinho também.
Sim, realmente Commander é muito disso, né? Commander tem essa pegada, às vezes, mais da construção do que necessariamente do jogo e tal. Então eu acho que são pontos que às vezes a gente precisa realmente parar e refletir, porque a gente fica muito nesse frenético do eu, né, e esquece que no geral é nós, né?
Exato. De vez em quando alguém tem que lembrar a gente. E ainda em formatos eternos, o Eternal Magic abriu um canal na Twitch ali, agora tá todo mundo streamando, boa. E agora você vai poder acompanhar, né, transmissões de Legacy em português, tá? Eu vou deixar o link aqui, é Eternal Magic BR, tudo junto lá na Twitch. O Fausto, né, do blog, já veio aqui também, é que tá fazendo as transmissões. É transmissões ao vivo todo dia, de segunda a sexta, a partir das 20h30. Tá bom? Então, entra lá se você joga Legacy. Oi, Eli?
Fantástico isso aí, né? Você poder ter contato com o Legacy brasileiro, né? Que a gente fala aqui bastante e realmente só as pessoas que jogam mesmo, que estão inseridas na comunidade, que sabem o quanto essas pessoas fazem pro formato, né? O quanto o Fausto, por exemplo, se entrega ao formato de conteúdo e etc, né? Então, é uma forma de você retribuir um pouquinho ou, às vezes, de conhecer um pouco mais o formato também, né?
Mas a visão que quem está de fora, né, tem do Legacy, ela é criada, né, por esses produtores de conteúdo, esses expoentes, né, essas referências. O Thiago Duarte, que escreve na Liga Magic, o Fausto, que agora também está streamando, mas tem o blog também, né, o Pato, no nosso caso, que conversa bastante com a gente, é lá da Lampions League, tá? Então, É muito legal saber que esse pessoal está animado para produzir conteúdo, tá? Boa sorte aí pro Fausto, que o Legacy ganhe mais adeptos, né? Agora, ainda no Magic Digital, falando de mall ainda, né? Lembrando, você pode ganhar uma cópia daquele chamariz, tá? Eu acho que até dia 18. 18 de março agora, tá? Digitando Pauper Cube 2020 lá no Magic Online, tá? Eu já peguei, inclusive.
Eu vou pegar na minha conta também.
Ah, eu peguei na minha conta pessoal também, depois eu transfiro lá pro do Hack.
Vamos fechar o set. Fala com o Felipe pro lugar também, ele tem ideia.
É verdade, tem quase um set. Então essa carta custa quase um Tix, tá bom? Então,
e agora ela deve estar barata, mas com certeza daqui a alguns meses ela vai voltar no preço normal, então...
Boa, é uma carta que joga. E essa semana aí você vai poder jogar draft do bloco de invasão, tá bom? É um flashback draft lá no Magic Online. Invasão, conjunção, apocalipse. É um formato interessante, cara. O Luiz Scott Vargas disse que é um dos melhores formatos que ele já jogou, inclusive. E sobre o Brad Nelson, né? Ele atualmente está escrevendo para o mtgmelee.com. Você já entrou aqui, Eli?
Não, acho que não.
É uma parceria que ele formou aqui com a mtgmelee.com. É uma plataforma que você pode criar torneios e ligas no Magic Arena, cara.
Eu só vi o anúncio dele, mas não cheguei a conhecer a plataforma ainda, não.
E o Brad Nelson é um cara que, quando ele fala, eu tô trabalhando aqui com esses caras, com isso, dá uma certa credibilidade, né? Sim. Ele é um cara muito conhecido na comunidade, internacional, inclusive. Então, acho que vale a pena conhecer esse site também, mtgmelee.com, vou deixar o link aqui também. E é isso.
Inclusive, já tem vários torneios agendados aqui, ó. Eu acabei de abrir o site aqui, tem os torneizinhos rolando aqui já.
Cara. E lembrando, né, tem vários formatos dentro do Arena já, né? Você tem Histórico, T2, Brawl, né?
Tem um torneio que chama MTG versus Covid-19.
Ah, é, o pessoal não perde a oportunidade.
Não perde, não perde.
Ah, é, vamos lá, fase de compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Apesar do pânico, algumas cartas subiram de preço. Ele, Angel's Grace, aquela carta que você usa no Modern para não perder o jogo, sabe? Ela cresceu 60% em uma semana. Ele, no papel, ela tá $15 atualmente. Cacetada. E é uma rara, né? Lógico, em Time Spiral não tinha a mítica, né? Mas saiu em Modern Masters também. A de Modern Masters também tá $20, cara.
É engraçado que as duas subiram, né?
Perdão, 20 não. A de Modern Masters tá um pouquinho mais barata. Tá 12.
Uma tá 15, outra tá 12, né?
É, 12, 12.
Subiram em valores diferentes. É, algumas cartas de Modern, né, edições Masters, elas valem um pouco menos do que as originais, né?
Sim, sim. Exatamente por isso, né? No original e tal. É, uma carta que subiu bastante, quase 50% de preço em uma semana, tá? É uma rara de Dissension. E tá valendo $3 agora. É Possessão Psíquica, é um encantamento azul de 4 manas que você encanta o oponente, você pula a sua fase de compra e toda vez que o oponente compra uma carta, você compra uma carta também. Não tem ideia, ele é Commander? Então, será?
Só pode ser. Deixa eu ver se tem alguma
É uma carta interessante, eu não lembro de ter visto ela antes, assim, mas é uma carta interessante. A ilustração é do Mark Tedding, né, que é um artista famoso dentro do Magic também, mas eu não consegui descobrir por quê. Imagino que seja Commander, mas como ela tá dentro do Modern, né, pode ser também alguma coisa.
No Goldfish não fala nenhum deck montado com ela.
Que estranho. Obrigado por pesquisar ele, mas que é muito estranho essa subida. Pode ser um buyout também, né? É uma carta antiga. Por fim, uma carta que triplicou de preço foi Ugin's Nexus, né? Nexo de Ugin. É uma mítica lá do bloco de cantos de Tarkir. Tá valendo atuais $3 também, tá? $3 são o quê? Uns 12 ou 15 reais, tá? Atualmente. É aquele artefato lendário, ele de 5 manas, que os jogadores não podem fazer. Basicamente, não deixa nenhum jogador fazer um turno extra, e se esse artefato fosse colocado num cemitério, você pode exilar e ganhar um turno extra também. Essa é uma carta que joga Commander, pelo que eu sei, mas se tem alguém...
Eu acabei de deck... achar uma lista de 5-0, feita no Pioneer, uma lista de... é um Jundi que usa esse Nexus, tem Fogos da Invenção no deck... Tem vários Polarinauta, tipo Vraska, Karne, usa a Dríade de Teros, usa o Tracker, usa a Centaura, tem alguns Ramps.
Tem como destruir o Nexo? Porque é isso que você quer fazer, você quer destruir o Nexo.
Deixa eu ver aqui, destrói 3 ou menos...
Se você conseguir destruir o Nexo, você exila ele e toma um turno extra. Então é basicamente 5 manas, você joga um turno extra. Mas você tem que ter uma maneira fácil de...
Ah, tem 3 Corvold.
E quantas cópias de Nexo?
3 cópias de Nexus.
Tá bom, é porque se você baixar a segunda, como ele é lendário, também você acaba tendo um turno extra, né?
Eu acho que é a única forma de sacrificar, porque é o Karne de 4 manas, de Great Creator, a Vraska... Ah, não, tem a Vraska também, você pode sacrificar outra permanente, com mais 2
boa.
Dela.
Aí sim, ó. Então tem algumas maneiras de se aproveitar, tá? Além do que, enquanto ele tá na mesa, ele não deixa o oponente tomar turno extra, mas até onde eu sei, ninguém tá fazendo isso no Modern, né? No Pioneiro. Ok, mistério resolvido, hein, Eli? Brigadão. Que coisa, hein, cara? 5 manas e dá um trabalho ainda pra jogar outro turno. Que coisa.
Bem, bem diferentão a lista. Eu vou até deixar o link pra vocês darem uma olhada nela.
Pessoal que tem Nexo de Ugin guardado aí na pasta de book, né? Tira ele agora, tá bom? E a agenda de lançamentos é o seguinte. Mystery Booster já lançou. Né? Quanto é que tá o Mystery Booster nas lojas? Será que já tem? É que agora você tem que pedir pelo correio, né? Que tá difícil ir nas lojas. Será que tem loja vendendo? Você viu aí na sua loja ali no fim de semana?
Aqui em São José, o pessoal tem perguntado que não chegou ainda, tá em processo já de entrega, mas assim, tipo, a Galápagos já tá para entregar, qual que é o nome da outra? A Coqui acabou de receber os pedidos e a Devir nem recebeu os pedidos ainda, sabe? Tipo, tá em estágios diferentes do processo.
Eu encontrei em catálogo em algumas lojas, mas não tem nem para pré-venda, é que não tem mais pré-venda, né? Mas não tem preço, não tem nada, tá produto indisponível.
Então, acho que assim, vai ter atrasos em várias lojas, não deve chegar. Não sei como é que é essa questão do vírus também vai impactar nesse processo, mas acho que, no geral, todas as encomendas devem atrasar um pouco, né? Acho que isso vai ser meio que padrão agora. Mas eu acho que eles devem chegar, talvez, ainda esse mês, eu acredito. Pelo menos essa é a expectativa dos lojistas que eu vi comentando.
Certo. E o preço aqui, eu vi vários preços, inclusive a caixa que nós tínhamos visto por 500 e pouco, né? Já vi por mais de 1.000, só que é em loja que não tem nenhuma unidade, então não adianta muito falar. Você tem ideia aí? Já ouviu falar de alguma coisa de preço?
Não, aqui em São José eu não vi nada certo de preço ainda não.
Ok. Bom, o próximo produto depois desse é o Challenger Deck, dia 3 de abril. Dia 24 de abril vem Icoria, né? É o lançamento de Icoria para release uma semana antes, junto com os decks de Commander também em 2020, que é os Commanders relativos a Icoria, tá? E lembrando que os previews, né, os spoilers de Icoria começam dia 2 de abril, os oficiais, tá bom? E é isso, bora, combate!
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele tem uma coisa sobre o histórico, hein? Pouca gente joga esse formato, né? Mas nós somos afortunados, né, de ter um apoiador que joga.
O Roberto, né? O Beto.
Deu até pena de ele falando, né, cara? Que eu anotei que foi o Roberto mesmo, né? Desbaniu o Campo dos Mortos no histórico, certo?
Uhum.
E ele começou reclamando, assim, tipo, alguns dias depois, ele joga, né, com frequência, que ele enfrentou 3 partidas seguidas desse deck, né? Aí no dia seguinte ele reclamou de novo, porra, eu joguei 15 partidas seguidas contra decks de Campo dos Mortos, parou de jogar ele. A carta tá quebrando o formato. Eu falei pra ele que depois de jogar tanto ele pode pedir música no Fantástico, frase...
Pode, tranquilo, aqui. Tranquilo.
Cara, 15.
Ele tava tão feliz montando o deck dele, ele montou um deck de humanos e tal, tava todo feliz com a entrada do Meddling Mage e tal, e acho que não deu. No mesmo dia que ele anunciou que ele ia fazer o deck, ele já reclamou que não queria jogar mais.
É o Roberto que faz mítico, né? Fica no top 1200 jogando.
Sim, é ele
esse
mesmo.
Formato. E ele fez 10-0, inclusive, naquele Korea Challenge, né?
Que, sim.
Mas agora quebraram o formato pelo jeito, né? Não sei de onde tiraram que essa carta podia ser banida. Pela nossa percepção, então, ela tá estragando o formato, tá? Ou tem muita gente entusiasmada para colocá-la no deck. Mas, porra, 15 partidas seguidas é muita coisa.
Colocaram... qual que é a destruição de terreno que tem? Tem uma destruição de terreno que entrou.
Tem, eu esqueci. Esqueci agora. Mas tem sim.
Não é Campo da Ruína, tem uma...
Ah, é o Goblin.
É Ghost Quarter?
Eu acho que tem Ghost Quarter, mas tem o Goblin também, o Ruin Blaster, que joga cubo, inclusive.
Então, eu sei que tem, mas mesmo assim não adianta, né?
Não. Acho que tem até Ginete da Avalanche no formato, mas não adianta, não. Mas enfim, isso aí é pra história, tá? Se alguém tiver tendo uma experiência similar, avisa aí pra gente pra ter mais dados, né? Mais confirmação de que o formato tá quebrado mesmo, por favor, tá? E nós falamos na semana passada que o Willy Edel soltou uma lista modern dele, né? Ele de Jundi, ele atualizou o deck, colocou, falei, né, das 3 Vren Six, falei do começo explosivo que ele pode ter, né? Muito forte, fazendo um por um sempre. E adivinha quem venceu o Challenge Modern nesse último fim de semana?
Será?
O Willy Edel, cara, jogando com aquela lista. Ele jogou com aquele jundão lindo, venceu o torneio, chutou bundas, mandou bem Willy Edel, como sempre, né? O campeão voltou, é isso?
Campeão voltou.
E um detalhe, ele já postou uma atualização para o sideboard da lista, tá? Que eu tinha até postado o link aqui para quem quisesse copiar, porque ele disse que está enfrentando muita mirror match, né? Vítima do próprio sucesso, problemas de primeiro mundo. E você tinha encontrado uma coisa curiosa na lista, né, Eli?
Sobre o Boil, né?
Boil. 4 manas vermelhas destrói todas as ilhas.
Tem Boil e tem Choke também no side. E aí, foi uma coincidência. Eu não tinha lido toda a lista dele, né? Não tinha visto todas as cartas. E eu recebi um memezinho no WhatsApp De uma pessoa que tava jogando com um deck de Titã, né? E aí, turno 4 do oponente, e no turno 3 dele, ele baixou a Dryad, né? E no turno 4 ele tomou um boil. E aí tá aquele memezinho daquele rapaz que tá todo feliz e depois tá ele todo desesperado, assim. Por quê? Pra quem não lembra, a Dryad transforma o terreno em todos os tipos básicos, né?
Todos os seus terrenos têm todos os tipos básicos.
Inclusive, então todos também são ilhas.
Não básicos, né?
Inclusive os não básicos, né? Eu vou tentar achar. Se eu conseguir achar a imagem aqui, eu coloco em algum lugar pra vocês. Mas assim, tipo, ele tem um campo todo setado, ou pra combar, ou realmente aquele campo que o Titã faz, mesmo que o Zex Titã faz. E aí ele vai lá, o cara 4 manas, boil e só fica com a Dryad na mesa. Aí é tristeza total.
O que o Vili explica aqui também no tweet dele é porque tem uma cópia de Angraff aqui, o Angraff de 5 manas, o Rakdos, né, aqui. O Angraff, ele tem uma habilidade de menos 3, ele entra com 4 marcadores e o menos 3 dele, ele se ganha o controle de uma criatura até o final do turno, desvira da ímpeto. E você sacrifica ela se ela tiver custo de mana menor ou igual a 3, né? E então ele diz que o Angraff acaba sendo ótimo contra Croxas do adversário e contra Urus do adversário também. E é lindo, é uma forma linda de você mitigar o 2x1 que a carta faz, né? Porque o Jundi tem muito removal de 1x1, assim, pá, destrua a coisa, pá, descarta. Mas o Angraff, ele acaba tirando a ameaça do oponente, tipo um Uru, e ao mesmo tempo, né, não tomando esse kick, né, que é a vantagem que o Uru produz ao atacar ou ao entrar em jogo. Então é uma boa sacada dele mesmo, gostei.
Eu digo que é uma excelente sacada, porque assim, o Angraff não jogou nada na vida, né, apesar de ser uma arte bem, bem legal, a carta em si nunca jogou, nem no T2 jogou. E aí o Vili, com bastante inteligência, ele disse que foi sugestão de uma outra pessoa aqui, e usando aí magistralmente, né, carta.
É, fantástico, fantástico. E tem uma cópia da Chandra Mind Sculptor também. Mais um motivo aí para você garantir o seu spellbook da Chandra, né, se você gosta de pimpar decks modern. Que mais? Teve o challenge, né? A gente tá falando de moda porque ia ter o GP aqui em São Paulo, então o pessoal deve estar ainda ligado no formato. Teve um preliminary, né? Que é um torneio que vale muita coisa aqui no MOL, tá? Teve quantas listas aqui? Dessa vez foi muita gente, foi 6 listas 5-0 nesse torneio, tá? Que é meio que tudo ou nada esse torneio. Uma delas aqui é a volta, né? Estamos falando do Modern pós-ban, né? Então tem que analisar como é que o formato está sem a Era Uma Vez, né? E uma das listas 5-0 aqui é o Mono Red Prowers ali.
Bem, a lista bem, bem, não vou dizer padrão, mas que tem bastante os recursos que já apareceram em algumas listas. A nossa surpresa foi 3 cópias do Vaporeon, né? Que faz todo sentido nesse deck, né?
Se você olhar, é a única, olha, só tem 3 cartas drop 2 no deck. O Vaporeon, o Badland Reveler, que ele é na prática drop 2, Mana Morfose, né? Só essas 3. O resto é tudo carta de uma mana.
Sendo que uma dela é totalmente roubada, né? Que é um bicho 3-4 com prowess que compra 3 cartas. A outra que gera uma cacetada de mana. E o Mana Morfose, que é uma free spell, né? Então, basicamente, é tudo drop 1, né?
Exato, cara, exato. É um deck que dá medo aqui. Depois tem um deck, o W, né? Um deck. Na verdade, é um Bunch. Eu falei o W, né? Mas não, é um deck Bunch. Sabe aquele Bunch Snowblade? É ele, só que sem o Blade. Ele tem o Astrolabe, ele tem as mágicas de controle, como o Path Manalik, comando críptico, né? Na parte de Planinauta, ele tem Teferin, Teferão de Ace Mind Sculptor, e de criatura ele tem o Ice Fang, Snapcaster e Uru, tá? Além de 2 Veredito Supremo. Então é uma ideia de controle aí, né? Ele pode te matar com as criaturas ou com os planinautas também, tá? Ou de tédio.
Ou de tédio, o que é bem possível. Apesar de que com 2 Uru, eventualmente, você vai ter um 6-6 batendo do outro lado, né?
E é importante, ele tem que ter uma fan police no formato. Por isso que tem Manalik aqui, por exemplo, também. Pacto da Negação e tal. Tem que ter, né? Fan police.
O cara, um deck de 3 cores no Modern usando o Archmage Charm também tem que ficar esperto também, né?
É arrojado.
Aliás, 2 É que na verdade antes usava 4 comando críptico, né? Agora ele tá usando 2 comando críptico e 2 amuleto, né?
Exato, o amuleto tá. Essas cartas de Modern Masters, né? Elas estão aos poucos roubando slots aí das cartas tradicionais. Acho que varia muito do que o meta tá te apresentando, né? E falando em amuleto, ó, mais um deck que tem amuleto aqui. E esse é bizarro, ele. o que diabos é isso? Temur. Urza, tá, vamos lá. Criaturas, tem Urza, Ganso, Uro e Emry. Ok, Urza e Emry você já tá me esperando um deck de artefatos. Então quais são os artefatos? Uma Mox Amber, a Mistress Bubble, né, explosivos fabricados e o Astrolábio, beleza. E de instante controle, né, tem Counter e Burn. Então parece um deck o quê? 3 cores, good stuff, é isso? Com Urza, aproveitando a Henry também para gerar valor dos artefatinhos de 0 manas, é isso?
Eu vejo dessa forma, tipo, ele pensou assim, vou fazer um monoblue Urza. Aí ele falou, bom, vou fazer monoblue, posso fazer um splashzinho verde aí, coloco o ganso, põe o Uro para dar uma rampada, ganhar vida, beleza. Aí ele pensou, bom, eu tenho um monte de artefato, posso colocar um Galvanic Blast aí no meio e ver o que dá.
Detalhe, ele tem as 3 galvânicas, né? Se o jogo ficar muito enroscado, ele consegue dar 20 de dano com 3 galvânicas, porque ele tem 2 Mystic Sanctuary aqui. Como eu falei, good stuff né? Porque ele consegue acelerar bastante. Ele pôs o
a única coisa vermelha no main deck é o Galvanic, né?
É Galvanic, é a única coisa. No main
site tem Blood Moon, tem Anger e só.
Só isso, né? Também uma base de mana arrojada, né?
Sim.
Não podia faltar um Eldartron. Tem o Eldartron também aqui fazendo 5-0, tá? O Eldartron clássico. Que mais? Tem um... O Jund do Villiedel, sem o Villiedel. Dessa vez foi outra pessoa que colocou. Mas é o Jund. O side tá um pouquinho diferente do que ele tinha sugerido, né? Mas é o Jund. Mas é o Jund, né? 4 Liliana do Vel, 3 Vrain6, 2 Croxas, nossa, 4 Bloodbird Elf. É um deck difícil de bater. Ele até funciona como uma fan police do formato também, né? Com esses descartes e spot removals também. Muito bem. Um 5-0 aqui que eu gostei de ver ele, porque eu pensei que esse deck ia embora depois do banimento de alguma vez. Que é Infect, cara. Infect voltou. E voltou com uma carta que nós não víamos há muito tempo, né? Que você bateu o olho aqui e falou, opa, o que que isso tá fazendo aqui?
Scale Up, eu não lembro o nome dela em português, mas é um feitiço de Modern Rises, que ele transforma a criatura num Vorm 6/4, né? Altera a base de resistência e poder da criatura. E ela ainda tem Overload, né? Então você pode pagar 6 mana, o que vai ser bem difícil de acontecer, mas você pode usar. E outra coisa que eu vi aqui também, que eu não tinha reparado antes, ele tem um encantamento chamado Wild Defiance.
Nossa, isso aqui é uma rara de Avacyn Restored de 3 manas verde. Quando uma criatura que você controla se torna alvo de mágico um instante, de instante ao feitiço, ela ganha +3/+3 até o final do turno. Eita!
Sai batendo, hein?
3 manas é muita coisa. É muita coisa.
Mas uma cópia jogada aqui pra aquele jogo que os dois não vai bem, ou talvez aquele jogo de água contra água que fica todo mundo trocando e fica no top deck depois, você com esse negócio no campo, até sua Dread, você esquece até o Infect, você bate só de dano.
Você tem que dar alvo com uma instante ou feitiço para trigar isso aqui. +3/+3. Ele amplifica os seus pump spells, basicamente, né?
Se você pegar... Tem alguma coisa aqui que consegue dar alvo duas vezes?
Não. Tem Mutagenic Growth que dá com 0 manas e tem Vines, mas Vines dá alguma vez só pra mesma, né?
Mas assim, por exemplo, um Groundswell faz sua criatura ficar +7/+7, por exemplo, no Landfall. O Mutagenic Growth faz ela deixar ela 5/5, né? Então realmente é uma carta que, assim, se der uma janela pra ela e você conseguir usar uma vez, sua mágica vale 2, né?
Também é uma carta que pode te ajudar a vencer sem Infect, né? Batendo com a Spell Skite ou com o Hierarca Nobre também. E
com
engatando...
Ink Moth também, né?
Ou com Ink Moth. Mas Ink Moth tem
Infect. Tem, né?
A quadrilha de Arbor. Quadrilha de Arbor.
Quadrilha
também,
de Arbor e com o Pendle Heaven também ajuda bastante nisso.
Aí você engata várias mágicas aí de várias pump spells. Muito bem. Spare Skite, né? Já falamos também que faz tempo aí que a gente não vê, então é bom saber que o formato está relativamente variado, né? E é isso. Uma coisa ainda sobre Modern, né? Vamos falar do Sanduíche primeiro. O Sanduíche é uma lenda já do Magic no Brasil, e ele venceu o torneio Lendas do Magic, né? Com o Bunch Ramp. Foi um torneio disputado no Magic Arena em Standard, e algumas pessoas tiveram o prazer de acompanhar a Simpatia, que é o Eli pilotando, no canal do Hack dos Cast na Twitch, né, Eli? O que, que você pilotou lá?
Eu pilotei o Bunch Ramp.
A mesma coisa que o Sanduíche.
Dá pra ver que tem uma pequena diferença aí no, nos pilotos, né?
dessa vez o Sanduíche venceu. Acho que tem que ter uma nova categoria pra torneios, assim, né? Porque ele spike todos os torneios possíveis do Arena. Ele é fantástico, né? Mas foi uma experiência divertida, hein, Eli?
Foi bem bacana. Tipo, na minha participação, então, eu peguei o... Deixa eu falar da minha participação. Primeira partida eu ganhei do Thiago Saporito. Já Opa. Posso colocar no currículo.
Atualizou o currículo já?
Já posso atualizar. Lembrando que foi a minha segunda partida contra ele. A primeira eu perdi num draft aqui, num pré-release aqui em São José. E agora eu ganhei, então estamos 1-1. Então já tô bem, tô feliz já. depois ele tava de Fires, de Skyfires. E depois eu enfrentei a Carol Anê. Ela tava de Mono Red. Eu tomei um atropelo, tipo. G1, o deck dela fez tudo, o meu não fez nada. E no G2, meu side não veio. E é um deck que sem side contra mono red, você só é atropelado. E no 3 eu enfrentei o Victor Cardarelli, que inclusive acho que ele fez a semifinal com o Sanduíche, se não me engano. E eu perdi de 2-0. Ele tava de Sultai Ramp, que é a bad match do Bunch.
Vocês gostam de uma Nissa, hein?
Eu vou falar pra você que se eu pudesse jogar eternamente com deck de Nissa, eu jogava.
Infelizmente, um dia ela cai de standard. Ou você vai pro histórico, né? Ou você se adapta.
Vou montar um deck no Pioneer com Nissa.
E cartinha boa, né? Mas o Sanduíche acabou vencendo o torneio, né? E o torneio, lógico, tem várias. Tinha o Vili Idol jogando, o Saporito, Sanduíche, né? Que acabou sendo campeão. Parabéns ao Sanduba, tá? E que venham outros, né? Acho que ele é um ótimo representante aí do podcast para poder participar dos torneios da comunidade aí. E obrigado a todos que acompanharam, mandaram força aí pro Eli, viu? É importante pra gente nesse passo de sair de podcast para também streamer, né? É uma coisa que que o Eli principalmente está perseguindo bastante. O apoio de todo mundo é muito bem-vindo, tá? Obrigado aí, pessoal.
Com certeza, o que vocês puderem assistir, comentar, divulgar aí ajuda bastante nesse processo. Vou continuar com isso, né? Ainda tem o Clube da Luta rolando, tem Pauper, então Pauper de T2 eu vou estar jogando bastante ainda.
Isso aí, cara. E falamos do Sanduíche, né? Por quê? Porque ele escreveu o um artigo na Liga Magic sobre Modern, tá? O Modern pós-ban. É isso que tá todo mundo querendo saber, tá? Algumas conclusões que ele tira aqui, né? Algumas coisas que até nós falamos no programa de ban é que o Eldrazi Tron ele continua forte, tá? Alguns decks não sofreram, né? Então o Eldrazi Tron continua. Mono Green Tron, Four Color Traverse, Devoted Combo, RG Ponza perdem um pouco de consistência e velocidade nos turnos iniciais, mas continuam existindo, tá? As listas que o Sanduíche põe aqui e que ele comenta é Infect e Amulet Titan, que são importantes também, tá? E ele, lógico, justifica o ban, né? Dizendo que era uma vez, de fato, era uma carta que estava mexendo muito com o formato, era forte. Não é que é uma carta essencial para nenhum deck que acabou sendo penalizado por ela, tá? Mas todos os decks foram enfraquecidos, tá? Nenhum deck está de fora do meta por causa da saída dela. Até o Grishelbrand pode continuar jogando de acordo com ele. Tá. E assim como o Sanduíche, o Orelha escreveu, Bruno Ramalho escreveu o um artigo também na Liga sobre o Modern Post-Ban, em que ele fala de outras três listas, ele Escape Shift, Grixis Urza e Grixis Breach, tá? E o artigo dele está muito interessante pela novidade que é Grixis Breach, para quem quiser ver, né? O próprio Grixis Urza também é, porque tem muita gente tentando fazer o Urza funcionar e conseguindo, né, fazer ele funcionar desde que ele saiu e desde que os artefatos têm sido banidos no formato, que o último foi a Mox, né? Então tá aí esses dois artigos para quem joga Modern. Essa semana teve artigo seu, Eli?
Na verdade, a semana. Na verdade, era para sair o meu artigo amanhã. Opa. Ele vai acabar atrasando. Mas, na verdade, acho que ele vai acabar atrasando um pouquinho, porque eu enviei ele hoje. Algumas pessoas acompanharam, eu tive problema no meu computador, tive que formatar e tal. Então, atrasou tudo na minha vida aí. Então, acabou não consegui lançar ele ainda. Mas, provavelmente, acho que até sexta-feira, no máximo na segunda-feira, já deve estar meu artigo no ar aí.
Boa, dá para adiantar sobre o que, que ele vai ser?
Não sei se eu posso falar antes dele ser lançado.
Mistério. Então acessem a Liga Magic.
Mas não é sobre deck. Eu tô em termos gerais, né? Tô procurando entender como o metagame está se adaptando, né? Mesmo sem nenhum banimento. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso aí.
Ah, muito bem, muito bem. O Pauper, ele não teve banimento, né? Então a tendência é ele ficar estável, mas só os jogadores que são mais envolvidos no formato conseguem prever para que lado vai essa gangorra de três partes ou de quatro partes, né, que são os decks top do formato. Então é importante continuar lendo, né, continuar consumindo conteúdo para ficar atento a isso, cada vez mais especialista no formato.
Sim, cada vez mais eventos aparecendo, então é interessante que as pessoas estejam entendendo, inclusive cada vez mais jogadores de outros formatos vindo para o Pauper. Eu tenho falado disso algumas vezes. Por exemplo, o Michael Bond, acho que é Bond, né? O nick dele é Lampalote no Goldfish, no Magic Online. Ele sempre tem jogado os challenges. O Batutinha começou a jogar challenge também, ele jogou os últimos dois. E um que apareceu nesse challenge agora, não foi bem, mas jogou, é o Matias Leverato, o Levunga.
Opa!
Que é campeão de Mythic Invitation, né? Mythic Championship. E tá jogando Pauper também. Então, assim, eventualmente a gente às vezes não conhece o nome, o nick, né, da pessoa, mas de vez em quando a gente pesca ali e traz, porque é interessante, né? Ver outras pessoas, pessoal que é competitivo, é profissional em outros formatos, e tá ali se aventurando no Pauper também. É muito bacana isso aí.
Oh, que legal, cara. Muito bem. Bem-vindos.
Certeza.
E é isso, né? Eu acho que agora é fase de limpeza. Eu brinquei lá, mas tem fase de limpeza sim. Por enquanto tem papel higiênico.
Por enquanto ainda dá pra fazer.
Ai, que nojo.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Ele começar a frase da limpeza com um recado pra todo mundo que tá estocando papel higiênico em casa e tirando do supermercado, tá bom? Você tá estocando papel higiênico, enfia, você sabe onde, né? Mas é pra isso mesmo que ele serve, né?
Não vai mudar muito.
A frase da semana veio do Generindo. Ele diz que 2020 é o que 2012 prometeu ser. Começou com Terceira Guerra Mundial, agora é crise nas bolsas, é petróleo baixo, é o vírus, né, a pandemia, as coisas estão feias mesmo, né? E tem mais uma má notícia aqui, tá bom? Todas as finais do Latam foram canceladas, tá? O último post saiu agora, obrigado Anderson que compartilhou no grupo dos apoiadores, né? Há 2 horas atrás ele saiu a notícia de que é garantido que nenhuma final vai ocorrer antes do pré-lançamento de Core, que será 19 de abril, né? A escalada da pandemia foi muito grande, tá? Então tem várias restrições de circulação e por isso eles estão cancelando todas as finais. Eles disseram aqui que eles já tinham avisado, né? Eles têm um plano de contingência que será ativado no momento oportuno, tá? Eles garantem que a região não perderá vagas, os convites que eles têm para o Players Tour, eles só precisam encontrar uma maneira de dar essas vagas no momento apropriado, antes do Players Tour, claro. Né? A Wizards sabe disso, o Vili é um parceiro, né, da Wizards nisso, então acho que as pessoas que têm interesse em chegar ao Players Tour não estão soltas, tá bom? Ele está cuidando disso, tá? As vagas são da nossa região, tá? E é isso, infelizmente, tá? Temos essa notícia aí. Eu acho que já era esperado mesmo, né? Que se a situação piorasse, né, a gente não ia ter esses torneios, então tudo bem.
esperado, e eu acho que, como a gente comentou, né, acho que mais do que certo fazer isso aí nesse momento. Né?
Mas ele termina aqui dizendo: estamos presenciando uma pandemia, momento este que precisamos nos unir e seguir as riscas das recomendações de saúde. Não ir pro bar, cacete. sigam as orientações dos órgãos de saúde pública e apoiem a sua loja local sempre que possível, comprando um booster, uma cartinha, uma água e tal. Muitas passarão por enormes dificuldades nesse período e após. Então, é isso aí. Muito obrigado pela contribuição, viu, Anderson? Valeu. Lembrando, né, programa passado, episódio 154, um programa antigo com sanduíche evoluindo no Arena, é nossa recomendação, tá? Para terminar aqui, um comentário sobre o spellbook da Chandra. Eu não sei o que vem, cara. Né? O pessoal adora Burn, adora deck vermelho, acho que vão se interessar. Pelo menos em termos de planinauta, cara, é o melhor planinauta da capa. Né? O do Jace foi o Jacezinho, o do Gideon foi o Gideon Jura, que só joga Commander, né? Só joga Cubo quando joga. Agora, a Chandra Mind Sculptor joga até Modern, né? Ela é fantástica. Agora, eu escutei uma coisa legal. Eu tava torcendo para ter um raio nesse produto, porque é um feitiço, é uma mágica icônica, né, do vermelho. Uhum. Porém, eu acho que não tem nada a ver com a Chandra ali. Isso aí não é spellbook de Burn ou spellbook vermelho, é spellbook da Chandra. A Chandra não solta raio, a Chandra não tem nada a ver com eletricidade, né? Então faz sentido mesmo que não tenha nenhum raio nesse produto, nem choque, né? Tem que ter tipo bola de fogo, coisas assim. Eu acho que faz mais sentido.
Faz mais sentido pelo flavor, né? Acho que com certeza vai ter. Pode até ter algumas mágicas essas de 3 de dano, 4 de dano, mas as que envolvam fogo, né?
Isso, tem que ter fogo. Essa é a parada da Chandra, tem que ter fogo. E uma novidade, o que você colocou aqui, Eli?
Eu recebi um pessoal que joga Draft Cuba que mandou esse linkzinho aqui do site Epic Stream. É, e eles comentam sobre um grupo de Facebook aqui, eu não sei exatamente quem que é, o nome do Facebook é Magic the Gathering Rocks My World. Os caras fizeram até uma edição do Magic the Gathering, né? Aí a pessoa riscou o Gathering, tá assim, The Social Distance, né? E aí, em resumo, né? O pessoal que quer jogar Magic de papel, mas não pode estar próximo, né? Então, o que eles fizeram? É um grupo de Commander, né? Que o cara fez? Ele fez uma pegou o deck dele, colocou o playmat, fez uma caixinha de papelão por cima do playmat, fez um buraquinho em cima, colocou o celular dele com a câmera passando por aquele buraco, grava, entra no Google Hangouts, por exemplo, as outras três pessoas fazem isso e eles jogam Magic de papel olhando as telas dos outros, né? Obviamente vai estar olhando o playmat do outro, do amiguinho, e assim eles vão jogando Commander quase igual à vida real.
Dá um pouco de trabalho, né?
Você imagina aquelas interações, aqueles combos doidos, assim, sem nem poder estar perto, você imagina, né?
Você só não pode jogar com cartas que dominam as cartas do oponente, né?
Vai ficar mais difícil disso acontecer.
Ai, que o pessoal inventa cada coisa, né? Tá bom.
É uma forma interessante, eu acho bacana, eu acho válido, pelo menos a pessoa tá curtindo ali seus minutos. Se o pessoal joga RPG via Discord e coisa do tipo, nada diferente disso aí, né? Dá pra jogar o Magiczinho aí numa boa.
Tudo é válido pra manter o hábito, né, Eli? A gente tem uma relação tão próxima com esse jogo, tudo é válido. Por fim, eu queria recomendar para quem vai ficar em casa aí mais tempo, né? Tem uma série muito boa para quem não conhece ainda, chamada The Office, a americana, tá? É muito engraçada, ela é da década passada, né? Começou acho que em 2005 a série. Você não precisa ter trabalhado em escritório, nem trabalhar em escritório para poder se identificar com as piadas, tá? É uma das séries mais bem sucedidas, era líder na Netflix, quando estava na Netflix, não sei se ainda tá. Né? É muito engraçado ele, então aproveitem aí, tá? É a cura para qualquer mal-estar que você tenha, tá?
Isso aí.
E é isso, cara. Boa recuperação aí para todo mundo, né? Paciência, sejamos sensatos, tá? E semana que vem estamos de volta, né? A gente tá aí para isso. Lembrando, nosso Twitter é @hackdoscast, manda um tweet lá, segue a gente pra gente trocar uma ideia, e o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Até semana que vem. Obrigado pelos peixes.
Valeu, galera. Falou, até semana que vem.